Aleluia.
Glória a Deus. Nós estamos falando esse mês sobre lições no... Hoje é a segunda série de mensagens, segunda mensagem da série, lições no deserto. Nós aprendemos algumas coisas na semana passada sobre essas lições que o povo nos ensinou. Aquele povo rebelde, murmurão, que se deixou se corromper lá pela gula e tal. Nós aprendemos algumas coisas sobre eles. E hoje nós vamos aprender mais alguma coisa aqui com eles. E aprendemos com os erros deles, para que nós não venhamos a errar também. Então vamos orar para Deus nos abençoar? Pai, no nome de Jesus, Pai, que nós já te agradecemos porque aqui nós entendemos que o Senhor está. E obrigado pela tua presença, Senhor. Que, Pai, no nome de Jesus, que cada coração que aqui esteja, Senhor, esteja queimando pelo Senhor, Pai. E cada coração que aqui esteja, Pai, se não tiver queimando, Senhor, que caia por terra todas as barreiras, Pai. E que o fogo do Senhor queime esses corações, Pai. Traz, Pai, no nome de Jesus, entendimento, Pai. Traz sabedoria para nós entendermos a Tua voz nessa manhã, Pai. Nós precisamos da Tua voz. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, da Tua direção, Pai. Por isso, repreenda tudo aquilo que vier roubar a Tua palavra do nosso coração, Pai. Repreenda agora no nome de Jesus, Pai. Porque aqui nós estamos para render toda a honra, toda a glória, para render todo o louvor, toda a adoração a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós declaramos, a nossa mente é Tua, Senhor. O nosso coração é Teu, Senhor. Vem com a Tua palavra, vem com a direção do Senhor nessa manhã sobre as nossas vidas, Pai. Se algum coração aqui está, Senhor, cansado, sobrecarregado, eu te peço, Pai, o Teu bálsamo sobre cada coração, Pai, sobre cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo que vier contra a Tua vontade sobre os corações que aqui estão, Pai. E que a Tua graça, o Teu poder venha sobre cada um deles, Pai. É assim que eu oro por eles, declarando no nome de Jesus. Amém e amém. Se alegra aí, porque você vai receber a palavra do Senhor agora. Hoje me alegrei quando me disseram. Hoje me alegrei quando me disseram. E você está aqui. Glória a Deus pela sua vida, hein? Glória a Deus. Deus é bom. Nós vamos aprender hoje com essas lições do deserto sobre um tema, sobre alguns temas, e um dos temas é maturidade. Nós precisamos de maturidade. Nós precisamos de entender o que é maturidade. Hoje nós estamos nessa segunda lição do deserto. E nós vamos aprender muitas lições com todos esses, com aqueles povos lá. Com aquele povo que estava no deserto. E nessa segunda lição, nós aprendemos sobre maturidade. Eu li um texto a semana passada de Romanos capítulo 5, que a perseverança produz esperança, e a esperança um caráter aprovado, ou seja, cresce. E esse texto me faz entender de Romanos capítulo 5 que são fases, é um degrau. Talvez você não atingiu ainda áreas da sua vida maduras para receber o que Deus tem, porque nós lemos também Gálatas capítulo 4 que quanto o filho é menor de idade, ele não tem diferença de um escravo, embora seja dono de tudo. Se ele não cresceu ainda, se ele não está pronto para receber, não vai receber, embora seja dono de tudo. Você entende que pode ser você, lá no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida pessoal, na vida espiritual, se não tiver ainda uma maturidade para receber o que Deus tem, Deus não vai derramar. Por isso nós aprendemos hoje, vamos aprender hoje, sobre maturidade. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Será que ela está com uma cara de uma pessoa madura? Ou falta alguma coisa ainda? Maturidade fala de crescimento. Maturidade fala de nós recebermos a bênção do Senhor. Maturidade fala onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, tanto nós quanto o lugar vai ser abençoado, se nós formos maduros. Não temos que mais ser crianças na fé, não. Não temos mais ser aqueles que ficam com as meninices. Não, nós crescemos. Estamos crescendo mais ainda. Estamos entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. O problema é que quando eu não aceito mais os propósitos de Deus na minha vida, o problema é que quando eu não quero mais os propósitos de Deus na minha vida, eu paro de crescer. Estava até vindo num crescimento até notável. E de repente, pum, para. Não, querido, nós vamos crescer, cara. Nós vamos amadurecer, porque Deus quer nos abençoar. Quer entregar para nós as bênçãos dele. A Bíblia diz que aqueles que obedecem recebem as bênçãos. As bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. Então, que você entenda, se você parou em alguma área da sua vida, se você parou de crescer nessa área da sua vida, hoje é uma manhã onde essa área tem que ser desperta e você tem que começar a crescer de novo. O desejo de Deus é que nós nos tornemos pessoas maduras, pessoas sábias, pessoas que amam Ele acima de tudo. Nós vamos crescer, quantos crê? Mas esse amém tem uma condição. E a condição é: será que temos buscado ao Senhor o suficiente para que nós venhamos a crescer? Ou ainda temos feito coisas com as forças do nosso braço? Se tem um lugar que pode nos forjar, se tem um lugar que pode nos ensinar, se tem um lugar que pode fazer nós crescermos, esse lugar é o deserto. Esse lugar é o deserto. O povo lá no Egito, ele tinha até algumas provisões básicas, sustento básico lá no Egito. Tinha, mas quando foi no deserto, eles aprenderam muitas coisas. No deserto há escassez e dificuldades. No deserto nós aprendemos a confiar mais. Nós crescemos. No deserto nós aprendemos a depender mais dele. Nós crescemos. No deserto nós aprendemos a ter mais fé nele, a buscar mais a ele, a orar. Porque quando está tudo bem, às vezes é... A última coisa que você pensa em fazer é buscar a Deus quando está tudo bem. Agora, quando está passando uma prova, quando está no deserto, mas isso tem que mudar, essa mentalidade nossa tem que mudar. Nós temos que buscar a Deus mesmo quando está tudo bem. Tudo bem hoje, está tranquilo, vou trabalhar, vou para minha casa, vou voltar, mas tem que buscar a Deus. Nós temos que crescer em maturidade. E sem buscar a Deus, não tem como crescer em maturidade. Não é só o deserto. Confiar é crer, é a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. E quando você lê, você automaticamente também está ouvindo. Então tem que crescer em fé. Tem que crescer, cara. Não dá mais para nós ficarmos vivendo como crianças. Porque como criança nós não vamos receber o que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que crescer em maturidade. Lá no deserto, Deus trouxe as provisões. Trouxe água. Trouxe o maná. Trouxe codornizes. E acima de tudo, no deserto, eles tinham direção. Porque quando a nuvem se movimentava, eles seguiam a nuvem. No deserto tem direção. Repete comigo, no deserto tem direção. Você crê nisso mesmo? É no deserto que Deus dá algumas direções para a nossa vida. E a gente consegue se desviar das dificuldades. Mas as direções só vai vir se você tiver intimidade com Ele. É na intimidade que Deus vai trazer direção na minha e na sua vida. Se não tiver intimidade com Ele, não vai adiantar. Tem que ter intimidade. Deus permitiu que eles experimentassem as dificuldades no deserto para Ele mesmo mostrar que Ele supre todas as necessidades. Deus permitiu que aquele povo passasse por todo o deserto para mostrar que Ele supre as necessidades. Lá no deserto a roupa não gastou, o pé não, os sapatos não gastaram. No deserto é lugar de milagres, de sustento. Não reclama do deserto que muitas das vezes passa, não. Não reclama. O deserto é para a gente dar uma crescidinha a mais. Você não vive pedindo para Deus, quero crescer no Senhor, quero ser mais ativo no Senhor, quero servir ao Senhor. Vai passar por algumas dificuldades mesmo, algum deserto. Vai passar. Mas saiba que sempre tem uma nuvem, sempre tem uma coluna de fogo te aquecendo. Maturidade também fala de fidelidade absoluta. Uma pessoa madura é fiel. Uma pessoa madura não trai o Senhor. Uma pessoa madura entende que o momento do deserto é de crescimento. E não o momento de largar tudo. E não o momento de abandonar tudo. Não o momento de largar as coisas. Não. Uma pessoa madura é uma pessoa fiel ao Senhor. Mais alto, minha irmã. Mais alto. E é isso. Como que é o nome mesmo? A Lorena, pastora Lorena da Argentina está hoje mais uma vez. O pastor Juan. Lorena e Juan estão conosco aqui. Estiveram na célula quarta-feira. Tá com... Acho que eu vou mandar fazer a mudança já. Vou mandar? Fala para ele, mandar fazer a mudança. Mandar fazer a mudança. É muito fácil ser fiel a Deus quando as coisas estão muito bem. Ou não. Como nós estamos dizendo. Quando está tudo bem, é até fácil. Não diz, ah, tá, na oferta, toma. Obedecendo a palavra, está tranquilo. Mas tem momentos que até quando está tudo bem é difícil obedecer a Deus. Tudo de bom está acontecendo. No deserto. Tem provisão? Direção? O fogo aquecendo eles? Tudo de bom está acontecendo. Então por quê? Por quê? Não acreditar nesse Deus, não confiar nesse Deus. O deserto nos ensina que precisamos ser fiéis, mesmo com todas as dificuldades e todas as escassez. Deserto é momento de você mostrar que você é fiel a Deus. Deserto é momento de você mostrar para você mesmo que você é fiel ao Senhor. A despeito de qualquer coisa, nós temos que ser fiel a Deus. Nenhuma dificuldade pode nos afastar de Deus. Nenhuma dificuldade pode deixar eu de buscar a Deus. Eu usei a dificuldade da Isa aqui domingo passado. Ela não está hoje, que tinha uma viagem marcada. Mas não foi por causa do pé. Ela veio com gesso e tudo, sentou ali, esticou a perna e cantou dali, sentada. E tinha vindo ainda um dia antes para ensaio. As dificuldades não podem te afastar de Deus. Ah, Glauco, mas era só um pezinho quebrado. Ah, tem gente que, por causa da unha encravada... Imagina então se... quebrar o pé. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá. Versículo 6. Pedro capítulo 5, versículo 6, diz assim: portanto, meus irmãos, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele o exalte no tempo devido. Presta atenção nisso, cara. Se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele te exalte no tempo devido. O tempo devido não é o meu tempo, O tempo devido não é o seu tempo. O tempo que nós crescemos em maturidade e Deus vai lá e nos exalte. É crescer em maturidade para Deus exaltar. Não tem como Deus exaltar se nós não crescermos em maturidade. Não tem como Deus exaltar se na hora da dificuldade nós não continuarmos sendo fiel a Ele. Na hora da dificuldade, se afastar, se voltar para trás, não tem como Deus exaltar. Deus só vai exaltar no tempo devido. Versículo 7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não foi isso que aconteceu lá com o povo no deserto? Não foi isso? Ele cuidou, e aquele povo ansioso, querendo comer, querendo chegar logo, só desobedecendo a Deus. Só dando na trave, não fazia um gol. Não fazia. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, ou seja, todas as suas preocupações. Lança sobre ele todos os seus medos. Lança sobre ele todas as suas feridas. Lance sobre ele. Ó, Senhor, é isso aqui, ó. Esse aqui é o meu problema, Senhor. Porque ele tem cuidado de nós. Foi isso que ele fez com o povo. Ele cuidou do povo no deserto. E o Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então é o mesmo Deus que cuidou daquele povo lá, que trouxe todas as provisões, é o mesmo Deus que está hoje. É o mesmo Deus que pode me abençoar e te abençoar hoje. Versículo 8. Estejam alertas e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo está procurando, sim, aquele que pode devorar. E por um vacilo, por uma decisão errada, infelizmente ele pode devorar. Infelizmente ele pode chegar e... Até imitei um leão aqui na hora do ensaio, mas agora eu não vou conseguir. Tava brincando por causa da música que ruge o leão. Tem alguém que sabe imitar um leão aí? Quem sabe imitar um leão? Nenhum gatinho? E esse sino da Igreja Católica? Vigie, esteja alerta. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa tragar. Agora presta atenção, versículo 9. Resistam, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas que sofrimento é esse, Glauco? O sofrimento para uma vida eterna, cara. Porque andar com Deus na porta estreita, nós sofremos algumas coisas assim, cara. Nós passamos assim, bem apertadinho nas portas. Na porta. Só existe uma porta. Nós temos algumas dificuldades, sim. Não vamos ser hipócritas e falar que não. Mas a partir do momento que nós aceitamos a viver com Ele, nós temos que suportar, cara, os sofrimentos. Resistir, permanecendo firme na fé, sabendo que existem outras pessoas que também estão passando. Você não está sozinho não, querido. Você não está sozinho. Você não está passando por dificuldade sozinho. Versículo 10. O Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, restaurará e os confiará, confirmará, os fortalecerá e os porá sobre um firme alicerce. Existe um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. E existe um tempo de passar para o deserto. Existe um tempo de sofrimento. Existe um tempo, sim, mas Deus que nos chamou, Ele há de restaurar, de fortalecer e nos colocar em um firme alicerce, cara. Eu não posso mais, cara, entender que os desertos da minha vida, que as dificuldades na minha vida são para me fazer sofrer. Eu tenho que entender que as dificuldades da minha vida, que os desertos da minha vida é para me fazer crescer. Nós temos que crescer. Nós temos que ser fiel ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Nós temos que continuar perseverando. Deus nos deu um espírito de coragem, não de covarde. É um espírito de coragem que está dentro de nós, cara. Então toda vez que você pensar em voltar para trás, cara, você desfalecer, saiba que aí dentro tem um espírito de coragem. E esse é o Espírito Santo de Deus, que ele está pronto para agir quando você clamar a ele. Quando você pedir por ele. Quando você falar, Senhor, é aqui que eu preciso, é agora. É nesse momento. Ótimo. Ele vai lá e vai agir. Ele está querendo fazer isso em áreas da sua vida. Ele está pronto, cara, para fazer isso em áreas da sua vida. Áreas da minha vida. Na hora que eu levantar, eu jogar a bandeira, eu jogar a toalha e falar, eu não aguento mais. Aí ele vem, eu estou aqui. Estou pronto. Quero te abençoar, filho. Quero fazer que você cresça, filho. Eu criei você, não foi para você ficar nesse sofrimento, foi para você ter uma vida em abundância aqui nessa terra. Então aprenda a depender de Deus, aprenda a confiar nele, aprenda a se entregar a ele, aprenda a ser fiel a ele. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, eu vou me tornar mais fiel ainda. Temos que ser fiel ao Senhor. João capítulo 9, abra por favor. João, capítulo 9. Aleluia. Versículo 35. João 9,35 diz assim, Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou ao homem, quem é ele, Senhor? Para que eu creia nele? Versículo 37, disse Jesus, você já tem o visto? É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim para este mundo, para o julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornam cegos. Versículo 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram ele dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de tal pecado. Mas agora, que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Existe uma cegueira espiritual que muitas das vezes atrapalha nós de recebermos as bênçãos do Senhor. Por mais que nós enxergamos, por mais que nós estamos vendo Ele fazendo a nossa vida, por mais que estamos entendendo as provisões dele, por mais que estamos recebendo o maná dele, a água, estamos sendo direcionados por ele. Existe uma cegueira espiritual que não deixa a gente enxergar o que ele quer fazer em nós e através de nós. Porque não importa apenas ser abençoado por Deus, você tem que ser uma bênção para outra pessoa também. Não, é só você pensar em você. Não, você tem que pensar no próximo também. E se você não crê com seus olhos que Jesus Cristo pode te usar, quem é que vai crer? Apesar que tem muita gente que crê em você, que confia que você pode ser usado por Deus. Mas se continuar com uma cegueira, nós mesmos somos culpa. Nós mesmos temos a culpa dos pecados, cara. Antes a gente não enxergava, não sabia quem era. Hoje nós sabemos quem ele é. Hoje nós sabemos o que ele pode fazer. Então por que continuar fazendo o que não agrada ao Senhor? Continuar com uma cegueira espiritual? Continuar não acreditando que ele pode nos transformar, cara? E desistir? Abandonar? Ser infiel? Não. Hoje, eu sei quem é o Senhor. Então, todo pecado que eu cometo, eu tenho culpa. Não é o fulano, não é o ciclano, não é lá no passado. Não. Hoje você está vendo Jesus, cara, e sabe quem ele é. Feliz aquele que não viu, mas creu. Então, por favor, cara. Todo pecado cometido no momento que você recebeu a visão dele, você vai ter que prestar conta disso. E o deserto, a dificuldade, as pressões, as humilhações, porque se tem uma coisa que crente é humilhado por alguns. E muitas das vezes, até próximos. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, cara. Toda humilhação, todo deserto, toda dificuldade é para você crescer em maturidade. Você vai crescer em maturidade. Você precisa receber as bênçãos do Senhor. Você precisa entender que ele colocou essas dificuldades nas nossas vidas para que nós venhamos a crescer. Paulo foi um cara que passou por várias dificuldades. Paulo foi um cara que passou por tremendas dificuldades. Mesmo assim, ele continuou lá, firme e forte. Mesmo assim, ele foi lá e concluiu o plano que Deus tinha nele. Ele não aceitou um ministério, ele não aceitou um chamado, depois fez lá do jeito dele, não. Tudo com a direção do Senhor. Até quando o Senhor mandava ele ir para tal lugar que foi Roma, para sofrer mais um pouquinho, ele foi. Quem é você nessa manhã? Uma pessoa que está fugindo das responsabilidades do Senhor? Uma pessoa que está entregando o chamado, entregando a vida com Deus para o erro, para o pecado? Quem é você aqui nessa manhã? Você está pronto para crescer no Senhor? Você está pronto para ser abençoado por Ele? Você está pronto mesmo? Então vai ter que passar pelas dificuldades. Vai ter que passar pelas tribulações. Vai ter que passar. Em Filipenses capítulo 4, versículo 10, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Eu me alegro no Senhor, mas Paulo sofreu pra caramba. Paulo teve muito sofrimento, mas ele está falando, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro. Nós não passamos metade que Paulo passou, cara. Não passamos talvez nem 10% que Paulo passou. E ele está falando assim, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor, porque fielmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em qualquer situação. Olha o que Paulo está falando. Eu aprendi a me adaptar em qualquer deserto, em qualquer situação. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo aprendeu o segredo da felicidade. É se adaptar em qualquer situação. Qual é a situação que você está passando hoje que você precisa se adaptar a ela? porque é só por um tempo. E nós lemos lá em 1 Pedro, no tempo devido ele vai te exaltar. É por um tempo, não é para a vida toda. E Paulo está lá: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E um versículo que muita gente conhece, sabe de cor, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo está dizendo aqui, porque a gente usa esse versículo de chavão muitas das vezes: ah, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que ele está dizendo assim: eu tudo posso naquele que está me fortalecendo a passar pela dificuldade, a passar pelo deserto, a passar por uma situação de humilhação, a passar por fome, a passar por várias necessidades. Ele me fortalece. Então nós temos que pegar esse versículo e levar para o nosso coração. Se a dificuldade que nós estamos passando hoje, se o deserto que nós estamos passando hoje, achar que é uma bronca de Deus, a não ser que você tenha plantado para colher. Mas se não plantou para colher, entenda que o deserto é para fazer você crescer. Versículo 15. Como vocês sabem, Filipenses, nós, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo o que se refere a dar e receber, exceto vocês. Versículo 16. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês mandaram até ajuda para mim. Não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Agora presta atenção numa coisa. Essa igreja de Tessalônica mandava ajuda para Paulo. Mandava: toma, Paulo, você está precisando aí? Toma aí, ó, ajuda. É o mesmo Deus que tirou aquele povo do deserto, que agora não tem mais uma nuvem, ou não tem uma coluna de fogo, mas tem a provisão. Paulo, nós entendemos que foi um homem chamado por Deus, um missionário do Senhor. E olha o que está acontecendo aqui. Ele está sendo suprido. Deus está suprindo a necessidade dele. Ó, não teve outra igreja que mandou oferta para mim, mas vocês mandaram. Vocês cuidaram de mim. Ou seja, o próprio Deus usou essa igreja para cuidar de Paulo. Então é o mesmo Deus que cuidou de Paulo, é o mesmo Deus que cuida de mim e de você. Versículo 7. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Versículo 18. Recebi tudo, e o que tenho, tudo e o que tenho é mais que o suficiente. Eu acho que Paulo estava falando que ele estava rico aqui, será? Fernanda, será? Eu recebi tudo, e o que tenho era mais que o suficiente. Eu vou chegar ainda, você vai também. A dizer isso, o que eu tenho é mais que o suficiente. Nossa, teve dois aleluia e um glória a Deus. Tem quase 50 pessoas. Eu vou dizer ainda, e você também, um dia, que nós temos mais que o suficiente.
Aleluia.
Oh. Estou amplamente suprido agora e recebi Epafrodito. Nossa, é uns nomes, né? Que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Versículo 19. Presta atenção nisso. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus vai suprir toda a nossa necessidade, mas aonde? Em Cristo Jesus. Porque muitas das vezes a nossa necessidade não é financeira, não. Muitas das vezes a nossa necessidade é emocional, é espiritual, é física. E Ele vai suprir a nossa necessidade em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Ele vai suprir a necessidade, não tem como Ele suprir de outra forma. Só em Cristo Jesus que Deus vai suprir a nossa necessidade. Então eu não sei qual que é a dificuldade que você está passando hoje, mas a palavra de Deus que está falando para você é o quê? Que Ele vai suprir todas as necessidades nas riquezas de Cristo Jesus. Então o que você tem que entender é que você não está sozinho. Que a dificuldade que você está passando na área da vida que você está passando é para fazer você crescer. Porque esse deserto é para criar maturidade em você. É para fazer com que você, no momento que vier a dificuldade, não se abale. Que você faça que nem Paulo. Eu aprendi a viver contente e todo em qualquer situação. Aprendi o segredo de ser feliz. Algumas Bíblias dizem essa versão. Eu aprendi o segredo de ser feliz. A minha Bíblia está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, não sei qual que é a dificuldade que você está passando hoje, mas entenda, você tem que aprender a passar por ela feliz. Você tem que falar como Paulo falou, alegro-me grandemente no Senhor. Não tem que ser um peso para o Senhor servir ao Senhor. Não tem que ser um peso para o Senhor obedecer a palavra dEle. Eu me alegro grandemente ao Senhor. Se alegrar, alegria. Nós costumamos dizer que a alegria do Senhor é a nossa... Costumamos não, está escrito isso. Mas a gente fala, a alegria do Senhor é a minha força. Mas o que, que alegra a Deus para a alegria dEle ser a sua força? Alguém pode me dizer? O que alegra a Deus? Por que, Cleiton? Aleluia! Sem fé, sem acreditar, sem confiar, é impossível agradar. Então, quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. E todo aquele que é agradado, ele fica alegre, feliz. E a alegria do Senhor é a nossa força. Ele fala, meu filho está com fé. Isso. Está com fé. Estou alegre por ele. Vai lá, anjos. Serve eles lá. Vai lá. Dá as provisões necessárias. Mas ele olha e vê lá. Ó céus. Ó vida. Ó morte. Lembra desse desenho? Como ele chamava? Esse personagem? Alguma coisa assim. Está recebendo nossa revelação hoje, hein, cara? Até do desenho. Esse momento que a gente está lá, ó céus, ó vida, olha Deus, fala assim. Olha aí a situação. Eu tô com ele no deserto, tô suprindo a necessidade dele, tô mostrando para ele o caminho, tô dando maná, tô trazendo transformação, tô trazendo restauração, ele tá assim ainda. Não posso fazer nada. É você que tem que se levantar. É você que tem que se levantar. Lembra quando Pedro tava andando sobre as águas? Quanto lembra? Quantos aqui lembram? Presta muita atenção nisso. Pedro está andando sobre as águas. E de repente ele começa a afundar. Você sabe o que mais chamou a atenção de Jesus ali? Foi ele falar para Jesus, Jesus, me salva. Pedir ajuda, cara. Senhor, por favor, me salva. Se ele pedisse ajuda, alguém me ajuda. Quem estava no barco não podia jogar uma corda para ele, ele agarrava a corda e puxava a corda, tá tudo certo, não tá? Não, mas ele olhou para aquele que poderia fazer ele andar sobre o sobrenatural. Tanto que Deus vai lá e pega ele pela mão. Talvez você está nessa situação hoje, falando, Senhor, eu estou precisando de ajuda nessa área. E eu tenho certeza que ele pode te ajudar, querido. Mas ele precisa que você entenda isso. Ele precisa que você peça ajuda para ele. Ele precisa que você se apegue a ele. Ele precisa que no momento da dificuldade você se lance aos pés dele. Se renda aos pés dele. Se entregue totalmente a ele. Porque se não se entregar totalmente a ele, não vai dar. Se não se lançar totalmente a ele, como é que vai ser? Fica de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus.
Amém, família? Vamos adorar a Deus. Eu estava longe, você estava.
Adore.
E rejeitou em troca, recebi a paz. Senti sozinho.
Não.
Me abandonou todas as vezes que eu caí. Estou eu.
Declara, não me abandonou de novo. Presta atenção nisso.
Não me abandonou.
Ele nunca te abandonou, não, por mesmo que você caiu várias vezes.
Mas eu encontrei e tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você.
Eu vaguei
o mundo lá fora. Mas eu encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você.
Só faltava o quê?
Só faltava eu ver.
Por mais que nós vagamos lá fora, nós temos hoje Jesus Cristo na nossa vida. Por mais que nós caímos várias vezes, e muitas das vezes a queda é emocional, a queda é espiritual, cara. Tem quedas que são tão pequenas, é o suficiente pra gente tropicar, cara, e cair. Mas não, cara, por favor, entenda. Ele não nos abandonou por todas as vezes que nós caímos. Ele não nos amou. Basta olhar para perceber. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós declaramos nessa manhã, Jesus, que nós percebemos que o Senhor está perto de nós, que nós sabemos que o Senhor, Pai, está no controle de todas as coisas, mas muitas das vezes nós estamos cegos espiritualmente para entender que o Senhor está no controle. Mas nós entendemos hoje, Senhor, que no tempo devido, o Senhor trará, Pai, o Senhor trará, Senhor, exaltação sobre a nossa vida. Isso, Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Obrigado, Pai, porque nós entendemos, Senhor, que o deserto é para nós crescermos, Pai. Faz nós termos esse sentimento de só ter você, Senhor, e nada mais. Espírito Santo de Deus, convence o nosso coração nessa hora. Convence, Pai, o nosso coração, Pai. Pai, transforma a nossa mente, Pai. Renova, Senhor. Renova a nossa mente, Espírito Santo. Renova. Renova, Espírito Santo. Renova. Renova os nossos pensamentos, Senhor. Renova os nossos pensamentos, Senhor. Renova a nossa fé, Jesus. Renova a nossa fé. Pai, no nome de Jesus, a nossa fé tem que agradar o Senhor. Nos ajude e nos ensina com a nossa fé a te agradar, Senhor. Nos ajude e nos ensina, Pai, a te agradar, Senhor. Pai, nós não queremos te servir, Pai, com peso. Nós queremos ser alegres, porque nós temos que servir ao Senhor com alegria. E nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que vem atrapalhar nós de adorarmos o Senhor, servindo o Senhor na tua casa, Pai. E declaramos, Senhor, declaramos, Pai, que a tua fé, Senhor, a nossa fé, Senhor, vai atingir o teu coração e o Senhor vai nos alegrar. E a alegria do Senhor será a nossa força, será a nossa força. Espírito Santo, ministra no meu coração aqui. É fé que está faltando aí? É fé que está precisando? Por favor, se for fé, cara, sai do seu lugar e vem aqui na frente. É fé para obedecer? É fé? É fé para cura? É fé? Se é fé, sai do seu lugar e vem aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos orar com você. Ramalamalama chorando.
Toma o teu lugar aqui.
Toma, Senhor, toma, Senhor.
Toma o teu lugar.
Toma o teu lugar no nosso coração, Senhor. Tem mais alguém? Se é fé, pode vir. Não fica com vergonha não, querido. Se é fé, pode vir. Tá precisando de fé? Vamos orar por eles, irmãos? Estenda suas mãos para cá.